Before, dear friends, I turn to the Word of God, if I may just say a word or two about the Day of Special Studies.
E amigos, antes de eu abrir a Palavra de Deus, deixe-me falar algumas coisas sobre o Dia de Estudos Especiais no próximo sábado. E me preocupa um pouco que alguns amigos pensem que um dia de estudos especiais como este seja algo demais para eles. E isso seria uma pena. Me perdoem, mas eu me lembro, estou aqui voltando muito no tempo, mais de 50 anos atrás, no final dos anos 50, e no começo dos anos de 1960, havia de tempos em tempos no centro de Londres uma ocasião onde havia palestras em alguma coisa que você poderia pensar que era um assunto muito profundo para participar. E eu me lembro, às vezes, era na Capela de Westminster ou em algum outro local de eventos especiais, e alguém lidava, então, com algum assunto, com as doutrinas, por exemplo, da Igreja Católica, ou da transmissão da Palavra de Deus, ou de coisas desse tipo. E esses encontros ficavam lotados com, se me perdoem usar o termo, com pessoas comuns, leigos, todo tipo de gente, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas que queriam, então, assim, alargar as suas mentes e aprender mais e saber como defender a sua fé de ataques e conhecer o chão em que elas se firmavam, e não mais apenas as coisas elementares ou básicas, ou aquelas coisas que seria fácil de aprender por si só. E esses encontros costumavam estar lotados, e eles seriam uma base para discussões, e as pessoas, elas estavam dispostas a aprender mais, e a saber mais, e a estar equipadas. E então, eu espero que nós sintamos-nos da mesma maneira, e aqueles de vocês que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, com as mentes emancipadas, vocês são defensores da fé. Este é o seu Cristo, o seu Evangelho. E essas coisas, esses eventos, deveriam encher as nossas almas, e nós deveríamos estar prontos a ir e absorver essas coisas e aprender mais. Então, eu espero que isso seja encorajador aqui, e para que muitos, o maior número possível, esteja aqui. E o Dr. Jeff Riddle, que será o nosso preletor, ele é alguém cujo trabalho eu admiro muito. Eu não poderei dizer isso quando ele estiver aqui, mas ele é um perito na transmissão dos textos bíblicos e também um pastor. E então ele não estará além de nós, ele passará a segunda-feira toda com outros pastores, e com os pastores ele poderá ser o mais complicado que ele puder, mas para nós que não somos pastores, ele será bem simples na sua abordagem para conosco. Então eu encorajo todos vocês a que estejam aqui no sábado no tema Guerra contra os Textos Bíblicos. As pessoas estão cada vez mais empolgadas com as traduções modernas da Bíblia, e elas não percebem que as traduções modernas da Bíblia estão cheias de variantes de leitura que não são o texto autêntico da Palavra de Deus. É impressionante. Essas pessoas deveriam ser informadas, deveriam saber disso. Agora abramos a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo diz, aqui ele tem falado da oração, e ele diz, então, orem por mim, para que eu abra a minha boca com ousadia, ele diz, para tornar conhecido o evangelho, de Cristo. Efésios 6,19 é que fala dessas palavras. E nós estamos chegando ao fim da carta aos Efésios, e é uma oportunidade para que nós consideremos o conceito de um apóstolo do ministério, o conceito de ministério pelo apóstolo Paulo. E aqui nos diz, aqui temos tanto de como o apóstolo Paulo encarava o evangelho, o ministério do evangelho. Aqui temos uma exortação à oração, e também ele diz: "E orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança." E essas palavras são muito preciosas, muito importantes. Elas não significam apenas: "Ah, orem para que eu tenha oportunidade de falar." Não. Elas significam que o conteúdo daquilo que eu direi e a maneira em que eu transmitirei esse conhecimento, o conteúdo da minha mensagem, que isso seja dado por Deus a mim. O apóstolo, quando escreve a carta, ele é um prisioneiro. Ele já fora dado, e ele receberia oportunidade de falar com governantes. Ele também falava aos líderes dos judeus, que eram contra ele, que tinham preconceitos contra ele. Como falar para com eles? E ele também falaria aos soldados romanos, aqueles que o guardavam, e pessoas que se chegavam até ele. E ele então pedia orientação de Deus, e isso está de acordo com a promessa de Deus. E eu quero começar abrangendo algumas dessas coisas. Mas veja a sua dependência em relação à oração. Este é o nosso primeiro tópico, a dependência da oração de Paulo. E ele diz: "E por mim, orai por mim." Paulo não podia ter sucesso sem as orações do povo de Deus. Mas é mesmo? Ele não é um apóstolo? Ele não tem uma unção especial de Deus? Sim. Mas, no mistério da vontade de Deus, o apóstolo Paulo não podia ter êxito sem, então, compartilhar do seu ministério e as orações do povo de Deus. E isso era uma preocupação para ele. E ele normalmente clamava e pedindo que as pessoas orassem por ele. Bom, as pessoas concluíam: "Ah, o apóstolo Paulo será sustentado por Deus." Mas não, a maneira de Deus era sustentar Paulo à medida que o povo de Deus orava. E assim é o mesmo com todos os crentes, os pregadores, todos os professores de escola dominical e todos os evangelistas. Sim, é preciso orar, e ao orarmos uns pelos outros e ao sustentarmos uns aos outros em oração, todos aqueles que pregam, que evangelizam e que ensinam, nada será feito se nós não orarmos. Ó Senhor, nós pensamos, nós pedimos que cada um ore então uns pelos outros, nós pedimos a Deus. E isso é vital. E nós esquecemos disso com tanta facilidade, e nós pensamos: "Ah, com certeza Deus vai abençoá-los se eles ensinarem a palavra." Sim, vai, mas não sem as orações do povo de Deus. Paulo então intercede, ele pede, mostrando que ele é dependente de Deus. Mas aí você pensa assim: "Ah, mas eu estou tão ocupado, outras pessoas vão orar por eles." Não, mas todos nós precisamos orar pela pregação da palavra. Por que que as nossas orações às vezes não são respondidas? Às vezes é porque estamos orando só para coisas de nós, e nós não temos espaço no nosso tempo de oração para orar pela palavra, e pelos pastores, e pelos professores, e pelos evangelistas da igreja, pelos mensageiros do Calvário. E talvez por isso Deus não vai responder às nossas orações, as orações por nós mesmos, até que nós oremos as orações que devemos orar, orar pelos outros, pela palavra de Deus proclamada. Então, não conclua que outros podem fazer essa obra. E também temos aqueles que são apenas aqueles crentes de banco da igreja. Havia também aqueles outros que quase que idolatravam o apóstolo Paulo. Isso também é errado. E alguém dizia: "Ah, eu fui convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Ah, e eu posso até esquecer de orar por ele, mas ele é especial e ele é um obreiro tão bom." Sim, mas ele será Ele não terá instrumentalidade se o povo de Deus não orar. Nós precisamos despertar os nossos corações e orar pelos pregadores e pelos professores de escola dominical, aqueles crentes que são evangelistas. Mas Paulo especialmente destaca algo aqui que diz: orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. E eu lerei uma das promessas do Senhor Jesus para nós em Mateus 10, 19. Quando houvesse perseguições, então o Senhor Jesus disse: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E aqui temos o contexto de perseguição, mas a promessa de Cristo é que é o seu povo, os seus discípulos, os apóstolos e os seus sucessores, eles seriam especialmente sustentados em relação ao que deveriam dizer e como eles deveriam fazê-lo, mesmo em tempos de grande perseguição e de oposição. Agora, permitam-me que eu explique como isso funciona. É claro que significa o que está escrito aqui, que onde quer, quando quer que nós estejamos numa situação difícil ou em problema, se nós fôssemos presos ou levados a magistrados, a juízes, a tribunais, acusados de todo tipo de coisa, Deus nos ajudará. E nós, então, experimentaremos o seu poder sustentador. Mas este não é o único cumprimento da promessa. Você não sabe que a promessa ela foi, em grande parte, já cumprida? Atos dos Apóstolos, por exemplo. A era do Novo Testamento começou e muitos deles ainda não haviam sido presos, mas muitos seriam. E o apóstolo Pedro, em Atos 2, no dia de Pentecostes, ele sobe, ele fica ali em pé para pregar, e ele nunca havia pregado um sermão. Ele era um pescador, ele não sabia como fazê-lo. É claro que ele já havia seguido ao Senhor Jesus por 3 anos, mas ele nunca havia pregado. E lá estava ele, nos precintos do templo, nas dependências do templo, e havia ali milhares de pessoas escutando Pedro, muitos estudiosos, escribas e fariseus, e é dada a ele a tarefa de pregar a judeus sofisticados que eram contra ele. O primeiro sermão da igreja cristã. Onde estavam lá as suas notas? Ele não tinha notas, não houve tempo de ele tomar notas. Será que ele havia tido uma advertência para planejar tudo? Não, ele subiu ali e ele fez o seu sermão magnificentíssimo. Ali Deus cumpriu essa promessa, Deus o sustentou. Mas você não vê também um cumprimento da promessa a nós? Porque naquele sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, pelo apóstolo Pedro, temos ali um sermão perfeito. É isso que você deve fazer. É claro que ele estava falando no contexto dos judeus, provando que Jesus era o Cristo, e voltando às escrituras do Antigo Testamento e provando a ressurreição e assim por diante. E foi algo feito de maneira bela e maravilhosa, e algo que não os convenceria intelectualmente, mas também tocou o coração deles com um grande chamado ao arrependimento. E com o fato de que eles haviam crucificado o Messias. Que pregação, tudo estava ali, é perfeito. Mas vejam só, é uma instrução a nós também. Diz o Senhor, antes de que tudo acontecesse: eu lhes mostrarei o que dizer. Bom, ele iria mostrar no tempo e no lugar, mas já antes ele havia revelado nas Escrituras a maneira em que nós deveríamos abordar tudo isso. E não muito tempo atrás eu estava falando com um jovem do seminário e ele estava me dizendo que ele havia se graduado em pregação. E eu perguntei a ele: e você fez um estudo especial no seu curso de pregação, curso de homilética, você estudou Atos capítulo 2 e Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo no campo de Marte? E ele disse, ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse, não, mas eu não quis ser rude, mas eu disse para ele, então o que você saberia sobre pregação? Que seminário foi esse aonde você foi, onde você estudou? Mas aqui o Senhor cumpre os primeiros 50% de sua promessa e ele nos mostra exatamente qual deveria ser o conteúdo das nossas pregações em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 17. E isso não é estudado hoje nos seminários. Que tragédia! Eu sei que estou fazendo uma digressão aqui, mas vocês sabem que a promessa já foi parcialmente cumprida na palavra de Deus. Como deveríamos pregar? Aqui temos os pontos de vista de Paulo e o conceito do ministério. E está tudo aqui. Para que me seja... E ele diz aqui, então, orando por mim, para que a palavra seja dada para mim, para que eu pregue com ousadia. E a palavra ousadia é uma palavra grega que significa alguma coisa assim, dita bem abertamente. Significa assim com ousadia. Eu não estou aqui criticando a tradução, mas algo feito de maneira proclamadora, aberta, não apenas com medo de ser intimidado, mas significa de maneira clara, de maneira aberta. Bom, o sermão de Pedro no dia de Pentecoste, como ele foi claro, como ele era entendível. Não era lá cheio de jargões religiosos, não se tratou de algo incompreensível, não. Ele arrazoava com as pessoas. E naquele sermão ele rogava às pessoas. Ele dizia assim, veja, Cristo tem de ser o Messias de vocês por essa razão, por aquela razão. Veja as escrituras. Ele roga, ele arrazoa com eles. Ele não sai gritando com eles. Não. Não dando ordens, ele roga, ele não fala com eles de maneira a desprezá-los, não, ele os respeita e ele então roga assim. Não é um sermão hostil, gritado, não. Eu duvido que ele tenha falado com uma... Não, às vezes, alguns pregadores hoje em dia acham que eles têm que usar a linguagem da rua, gírias... E fala chula, não, para assim se transmitirem às pessoas. Bom, mas nós não vemos isso em Atos capítulo 2, ou no sermão de Paulo em Atos capítulo 17. Não, eles pregam com cortesia, com dignidade, de maneira clara, e eles representam o amor de Deus. Algumas vezes você vê pregadores e eles estão gritando de maneira tão hostil, mas esses pregadores, eles representam o amor de Deus que veio para sofrer e morrer por pecadores no Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele então ora e ele diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Será que eu posso dizer algumas palavras aqui acerca do mistério do Evangelho? Eu aqui creio que todos nós entendemos quando o apóstolo usa essa linguagem de mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho, ele não quer dizer que o Evangelho é um tipo de segredo, no sentido que ele é apenas entendido ou entendido pelos que fizeram alguma iniciação, como se nós fôssemos uma seita com uma mensagem secreta. Não, ele não quer dizer isso. Quando ele fala o mistério do Evangelho, ele quer dizer que o Evangelho é um mistério por duas razões. A primeira delas, o ser humano nunca teria pensado em algo como o Evangelho. Não é como o homem pensa. Que você pergunta a alguém que não é um crente, O que você acha que você tem que fazer para ser aceito por Deus? A resposta natural é a seguinte: ah, eu preciso viver uma vida santa? Ah, eu preciso então abrir uma nova página na minha vida? Ah, preciso ser melhor? Errado? Não. A resposta é: você tem que receber a salvação como um dom gratuito, porque ela não pode ser merecida mesmo. Vejam só, o Evangelho é um mistério, porque ele não é aquilo que as pessoas pensariam ou teriam pensado, que a salvação é algo inalcançável pelo homem pecador e ela deve ser recebida como um dom gratuito da parte de Deus, pago por Cristo Salvador no seu sofrimento e pelo seu sangue na cruz do Calvário. Então nós precisamos explicar essas coisas com muito cuidado, porque não é assim que o ser humano pensa. O ser humano, em seu orgulho, ele pensa que ele pode fazer por merecer, se estiver disponível, ele diz. Então é um mistério nesse sentido. Ele precisa que nós E que esse evangelho seja explicado a homens pecadores e caídos. Mas também é um mistério em um outro sentido. É um mistério porque como a salvação aconteceria, o modo em que isso aconteceria foi guardado como uma espécie de segredo até que Cristo veio. No Antigo Testamento, foi ensinado a eles que precisaria haver um sacrifício, mas eles não sabiam exatamente como esse sacrifício ocorreria. Às vezes, no Antigo Testamento, Deus, ele quase mostrava abertamente como seria esse sacrifício. Por exemplo, a famosa profecia de Isaías 53, um servo sofredor, um salvador sofredor, mas ainda assim eles não entendiam como. Isso foi guardado, mantido em segredo, por assim dizer, a maneira em que Deus o faria até que Cristo veio, a fim de que toda glória e toda honra estivessem em Cristo. Era ensinado isso no Antigo Testamento, que a salvação, ela seria pela fé, por confiar, seria através da confiança na provisão gratuita de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A justificação pela fé apenas. Isso é ensinado no Antigo Testamento. Paulo nos diz que Moisés ensina o Evangelho pela fé. Mas não foi até a chegada do Novo Testamento que nós vimos que a chave para tudo isso era Cristo Jesus, o Senhor, o eterno Filho de Deus, que seria pessoalmente encarnado no mundo. E assim se tornaria um homem, o Deus-homem, tendo uma vida perfeita, radiante, e assim sofreria e morreria no Calvário, tomando sobre si o eterno peso do castigo pelo nosso pecado e oferecendo as suas perfeições pelo seu povo. Ah, é assim que Deus o faria. Ele é o grande sacrifício. E o mistério agora fora aberto. Algo guardado em segredo por muito tempo, a maneira em que seria feito exatamente, mas agora ele havia sido aberto e tornado conhecido. E há um outro aspecto para esse mistério. Não apenas a encarnação, a morte expiatória, a ressurreição de Cristo, o fato de que o homem viveria outra vez corporalmente em Cristo. Mas temos aqui um outro aspecto muito precioso. No Antigo Testamento foi profetizado que um dia os gentios seriam abençoados. Mas só no Novo Testamento nós vemos a extensão dessa bênção, que os gentios, eles estão na igreja, assim como os judeus. E nós somos todos um em Cristo Jesus. Os gentios, para que os gentios então fossem salvos, os gentios eleitos pudessem então se achegar a Cristo e assim ser o povo de Deus, assim como os judeus salvos. Isso era um grande mistério. Ah, os santos do Antigo Testamento, eles não conseguiam ver que seria algo tão maravilhoso assim. E essas são as coisas que o apóstolo Paulo menciona com frequência. Em Colossenses capítulo 1, nós lemos isso. Em Colossenses capítulo 1, versículos de 25 a 28, o apóstolo diz: da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Veja só essas palavras. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Os gentios. Os gentios também estão na igreja igualmente. E em Romanos diz a mesma coisa. Em Efésios, capítulo 3, neste livro mesmo que estamos estudando, Efésios 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Bom, esse é o mistério. E Paulo, ele tem o privilégio de torná-lo conhecido. E agora eu volto para Efésios, capítulo 6, versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Qualquer pregador, eu estava dizendo em alguns cultos atrás, tem que ser um pregador evangelístico. Ele precisa saber como arrazoar com as pessoas, como rogar às pessoas, como trazer argumentos para as pessoas. A propósito, eu tenho que dizer, eu não estou falando em termos de conquistas. Eu não estou sugerindo que eu conquistei essas coisas que Paulo nos dá como exemplo. Essas são as aspirações do pregador, as metas deles, os objetivos dele. Nós não ousamos fazer nenhuma afirmação de nós mesmos, mas esse é o nosso alvo, a nossa agenda. Traga para a pregação os argumentos, o arrazoar, rogue aos pecadores para que eles vão a Cristo. Todo pregador deve ser um pregador do Evangelho. Algumas pessoas se especializam em apologética, por exemplo, provando que Deus está ali, provando que as Escrituras são verdade. Sim, nós devemos fazer um pouco disso. Mas algumas pessoas vão longe demais com apologética e elas pensam que essa é a maneira de levar pecadores a Cristo. Provar o ser de Deus, provar a veracidade da Escritura, provar a razoabilidade da fé cristã. Bom, isso é algo bem útil de se fazer e ajuda muitas pessoas, mas isso não salva pessoas de fato. É só um passo, é só uma porção, é só uma parte da obra. Os especialistas erram nisso. E se vocês não se importarem, eu volto aos anos 50, aos anos 60. Havia um grande pregador naquela época que ia a muitas universidades do Ocidente. E os estudantes o amavam e havia sempre milhares de pessoas. E ele arrazoava com esses estudantes. De maneira que todos que eles aceitavam a teoria da fé cristã. Mas isso não salvava as almas deles. E quando ele saiu de cena, o fruto da sua obra meio que desapareceu. Desapareceu amplamente, de fato. Porque houve um convencimento intelectual momentâneo. Ele fez deles teístas, aqueles que criam em Deus, mas isso não os levou à salvação. Não havia convicção de pecado. Não havia uma mensagem de convicção. Não havia muito a exaltação de Cristo, a menção da sua morte expiatória e da sua obra. E o Espírito não operava de maneira salvífica. E essa é a coisa crucial. E você vê aqueles grandes sermões que eu já mencionei, eles voltam até Cristo. Nós aprendemos a nossa mensagem a partir do Novo Testamento. Nós devemos ser pregadores evangelísticos. E nós precisamos ser mestres na palavra, professores da palavra, manejando bem a palavra da verdade. É isso que o apóstolo fazia. Você lê, ao ler qualquer parte de argumentação de Paulo, tem tantas citações das escrituras do Antigo Testamento e alusões a ele. Ministros, professores da palavra. O pregador, o pastor deve ser um pregador da Bíblia. Lembre dos puritanos, grandes, maravilhosos mestres da Bíblia. E eles passavam por livros da Bíblia e eles mergulhavam nesses livros. Alguns puritanos, por exemplo, gastavam 5 anos pregando em um único livro. 10 anos. Um caso famoso, 20 anos pregando em um único livro. Talvez isso seja um pouco demais. Mas ao passar pelo livro, cada vez que eles passavam por um texto que os lembravam de uma doutrina, eles faziam uma digressão e passavam por aquela doutrina. Então, de fato, eles acabavam cobrindo todas as doutrinas da Bíblia ao passar por um único livro. Se você, por exemplo, abrir o comentário de John Owen, 4 volumes, que foi uma redução de uma edição em 7 volumes, e como ele demora tanto, é porque ele passa constantemente por cada doutrina, e nós esquecemos de Hebreus por um tempo e depois voltamos a Hebreus, e este era o método dos puritanos. Então era doutrinário e era aplicado também. Eles eram grandes exortadores. Os puritanos, eles tinham uma preocupação muito grande, e eu digo qual era: todo mundo ia para a igreja naquela época. E como isso poderia ser uma preocupação? Bem, era a lei da época, de que todo mundo deveria ir à igreja. Então, todo mundo ia para a igreja. E à medida que aquela lei deixou de vigorar, aquela convenção de ir à igreja, aquela coisa se tornou uma convenção, algo que a sociedade fazia por costumes. E de repente você não conseguiria um emprego numa fazenda se você não fosse para a igreja. E aí se tornou um costume. E o grande problema isso se tornou um problema, porque quando todo mundo vai para a igreja e está aprendendo as doutrinas, todo mundo pensa que é um cristão. E os puritanos pensavam: o que eu faço então? Eles todos pensam que eles são crentes. E muitos deles não são. E a maioria deles não é, de fato. E eles vão para a igreja no domingo, e eles então ficam fazendo outras coisas no resto da semana. E como que eu vou mostrar para eles que eles não são crentes? E alguns puritanos, dos sermões deles, vão muito longe para provar às pessoas que eles não são crentes. E eu sei que por muitos anos alguns dizem, algumas pessoas abrem um sermão dos puritanos e falam: pastor, isso me faz me sentir mal, o fardo dos puritanos, parece que eles querem me convencer que eu não sou um cristão. Mas este era o fardo deles naquela época. E quando os irmãos Wesley chegaram no século XVIII, no grande reavivamento de 1739, outra vez tantas pessoas eram frequentadores de igreja. E sabe qual era o grande tema dos pregadores de Wesley? Era um novo nascimento. Você pode ir para a igreja, você pode conhecer as doutrinas, mas você nunca nasceu de novo. Um novo nascimento. Esse era o tema. E as pessoas ficavam ofendidas. O novo nascimento. E hoje o nosso problema é outro. As pessoas não vão para a igreja. E as pessoas não entendem ou creem em nada. Mas você não percebe em outras épocas, os puritanos tinham seus problemas, mas eles eram mestres da Bíblia, eles ensinavam a Bíblia. Neste país, a tradição de ensinar a Bíblia se perdeu há tempos. Ao ler os livros antigos, e Spurgeon e outros também, e ao ler os seus livros acerca do Antigo Testamento, por exemplo, Meyer, ele expunha os livros do Antigo Testamento, mas ele tinha tantas boas aplicações. E ao chegar por volta do ano de 1910, e depois da Primeira Guerra Mundial, eu não estava lá então, mas depois desse período, os pregadores começavam a fazer alguns sermões morais bem aguados, alguns mencionando Cristo aqui e ali, mas eles pararam de ensinar a Bíblia e as doutrinas. Nos anos 50 e nos anos 60, o Dr. Martin Lloyd-Jones, na Westminster Chapel, que está numa situação tão triste hoje, mas naqueles dias ele fez o seu possível para trazer à vida a pregação da palavra. E ele passava por muitos livros. Eu estudo um livro com muito mais rapidez, e ele incluía muitas doutrinas ao passar. E é isso que nós precisamos fazer, retornar a essas pregações. Devemos ser pregadores do Evangelho e precisamos também ser mestres, professores da palavra. E é bem recompensante. Eu recebi uma carta de alguém um tempo atrás e esse homem disse que ele estava aqui quando nós estávamos passando por Apocalipse, isso eu acho que foi na quarta-feira à noite, e mudou a sua vida cristã, e a maneira em que ele lia a Bíblia, e a maneira em que ele estudava. E ele era um estudante na época em Londres, e mudou tudo para ele. Um único livro da Bíblia passando por ele, com cuidado e com paciência. E outra pessoa escreveu a mim dizendo que ele estava aqui quando nós estudamos o livro de Jó, uma época, e uma outra pessoa, os Cânticos de Salomão. Mas isso não é crédito do pregador, é a palavra. É essa exposição a um livro, ali por um ano, mudou a minha vida toda, e a maneira em que eu li a Bíblia, e a maneira em que eu estudava. E nós temos isso tantas vezes. O pregador, eu não falo isso como algo de conquista, mas estou falando como objetivos e metas que o pregador deve ter. E para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para fazer notório o mistério do Evangelho. E o apóstolo, e a palavra foi dada ao apóstolo Paulo, e nós estamos copiando isso, e nós estamos aprendendo isso da palavra. Pregação do Evangelho, pregação da palavra, exortação. O pregador deve exortar. Eu não deveria passar muito tempo nisso, amigos, mas a exortação é vital. Sem a escritura ser aplicada, sem o pecado ser nomeado, e todas as virtudes sendo exaltadas para que nós aspiremos a essas virtudes, sim. Então vem a exortação e poda a igreja. Infelizmente, algumas vezes, as pessoas nos deixam, elas vão embora. Algumas vezes elas nos deixam, essas pessoas, porque a vida cristã é abalada e elas perdem o caminho. E nós oramos e essas pessoas voltam. Ou então elas vão para uma outra igreja e elas são reacendidas na sua fé, com fervor e amor pelo Senhor. Mas algumas vezes é triste. Pessoas nós as recebemos, mas elas nos abandonam e elas desaparecem. Graças a Deus não acontece muito, mas acontece, é um processo contínuo. Mas sabe, algumas vezes isso é necessário. E às vezes isso é uma coisa boa. Eis aqui alguém, essa pessoa vem, sim, parece se adaptar e aceitar a palavra de Deus, Mas ao passar do tempo, elas ficam irritadas com alguns temas, as exortações a servir ao Senhor, por exemplo. A exortação a viver de maneira modesta e razoável e não com cobiça. Eu só estou aqui dando alguns exemplos. Isso e essas coisas irritam. E essas pessoas então dizem, ah, isso não é para mim. Esse não é o meu lugar. Eu não me encaixo aqui. Mas suponha que essas pessoas nunca tenham ouvido essas exortações. E suponha que elas tivessem ficado conosco para sempre. Bom, eu digo a vocês, gradualmente a igreja seria corrompida e ela perderia o seu zelo e o seu amor pela verdade. E nós teríamos mais e mais pessoas que gostam de estar numa igreja cristã e da ideia de ir para o céu e de ter comunhão juntas e consentindo com a fé cristã, mas pessoas que não gostam dos rigores da vida cristã e do serviço cristão e da oração e de buscar progredir, e de pessoas que não gostam de admoestações mútuas e amando ao Senhor e vivendo vidas santas, não. E assim elas tomariam, dominariam a igreja. E é assim porque as igrejas deixam de existir. E é por isso que as igrejas ao redor de toda a cidade de Londres, onde havia tantas igrejas, agora estão se fechando. Porque não havia exortações e as pessoas não eram salvas. E tudo o que, se os pregadores tivessem admoestado, bom, algumas pessoas teriam se irritado e ido embora. Nós não gostamos disso. É triste. Nós oramos por essas pessoas, mas até mesmo isso é uma bênção para a igreja. Foi o D.L. Moody, um evangelista americano no século XIX, que foi famosamente perguntado a alguém dizendo, ah, a sua igreja cresceu muito? E ele disse, não, mas nós tivemos algumas pessoas que nos abandonaram e isso foi uma bênção. E às vezes precisa ser isso. Porque nós precisamos ser pessoas evangelísticas, nós devemos ensinar a palavra e nós precisamos também admoestar, encorajar, estimular e advertir, reprovar. E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. E ele diz então, para que me seja dada a palavra. O meu tempo acabou. Eu gostaria de dizer algo a vocês, mas talvez em uma outra época. Mas uma das mais impressionantes contradições nas epístolas. Você vê aqui no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Que termo, que expressão. Um embaixador em cadeias. Um embaixador, um representante especial, com imunidade diplomática, tratado como se ele fosse o rei, por assim dizer, honrado, respeitado, em cadeias. Porque eu e você somos assim. Onde quer que Deus nos tenha posto, nós somos embaixadores. Nós temos em nossa boca as palavras de vida. Nós representamos o rei dos reis. Mas nós somos embaixadores em cadeias. Não como o apóstolo Paulo que sofria, mas todos nós temos algumas cadeias em certa medida. E qual foi a resposta do apóstolo a isso, a reação? Falar assim mesmo. E o Senhor o abençoou. E isso é suficiente para nós nesta manhã. Mas eu gostaria de fechar, de encerrar com algumas observações na maneira em que o apóstolo via o ministério.